fazer acontecer. Com a GC Consultores. Damos agora início a um novo episódio da rúbrica dedicada aos empreendedores, onde falamos sobre as melhores formas de criar, gerir, rentabilizar e fazer crescer os negócios das empresas. Sempre com a ajuda da delegação em Ponta Delgada da GC Consultores, consultoria, certificação e contabilidade. Comigo está a doutora Cátia Pinto, economista e diretora da delegação da GC Consultores, em Ponta Delgada. Bem-vinda de novo, doutora. Criar e gerir um negócio não é fácil. Requer persistência, resiliência e uma boa dose de paciência. Com todos os desafios que os empreendedores têm de enfrentar, é importante que a burocracia não lhes roube mais tempo e energia. Hoje vamos falar sobre as obrigações fiscais dos empresários em nome individual, para que estas não os distraiam do seu foco nem os apanhem despercebidos. No episódio anterior, a doutora referiu que, salvo situações de isenção, é necessário pagar as contribuições mensais à Segurança Social e apresentar as declarações trimestrais de rendimentos, as quais servem de base para o cálculo das contribuições. Como devem os empresários em nome individual proceder para o cumprimento destas obrigações e que prazos é que devem ter em atenção?
Com base nos seus rendimentos, trimestralmente deve ser preenchida a declaração trimestral de rendimentos na Segurança Social, sendo que é com base nisso que é apurado o pagamento das cotizações mensais seguintes. O pagamento das contribuições à Segurança Social deve ser realizado sempre até o dia 20 de cada mês.
Vamos agora falar sobre a declaração periódica do IVA, que pode ser entregue mensal ou trimestralmente. Em que consiste esta declaração? Como é feita a sua entrega e qual é a diferença entre os dois regimes?
A declaração periódica consiste em apresentar às finanças as operações realizadas durante um determinado período de tempo, que pode ser mensal ou trimestral, varia conforme o volume de negócios, e apurar se há imposto a pagar ou a receber mediante a diferença entre o imposto cobrado, liquidado, e o IVA suportado nas aquisições realizadas, desde que seja possível a sua dedução. A diferença entre o regime mensal e o regime trimestral é que o trimestral é o normal, portanto o mais abrangente, e em que qualquer empresa fica automaticamente obrigada a satisfazer a entrega da declaração. Passa para mensal quando o volume de negócios fica superior a um determinado valor, no caso 650 mil euros. Um INI em contabilidade organizada. É obrigatório que a entrega seja feita por um contabilista certificado, tal como numa sociedade por cotas, a partir da área do contribuinte ou da sociedade no portal das finanças. O INI em regime simplificado pode fazer a entrega da declaração a partir da sua área.
Em que situações é que os empresários em nome individual estão isentos do pagamento de IVA? Nestes casos, devem ainda assim entregar a declaração?
Existem atividades que, devido ao seu tipo, independentemente do seu volume de negócios, estão isentas de imposto. É o exemplo da prestação de serviços médicos, artigo 9 do Código do IVA. Por outro lado, há atividades que podem beneficiar de isenção, desde que sejam verificadas certas condições. Uma delas é o volume de negócios. Se tiver uma atividade que não fature mais de 15 mil euros anuais, poderá beneficiar da isenção do imposto, conforme o artigo 53 do Código do IVA. Em ambos os casos, não liquidam, mas também não deduzem o IVA suportado. E é só se praticarem as operações isentas e estão dispensados de entrega de declaração.
Os empresários em nome individual devem comunicar mensalmente às finanças as faturas que emitiram, o que implica a utilização de um programa certificado para a emissão das faturas. Quando e como pode ser feita esta comunicação?
Existem sistemas de faturação que permitem a comunicação direta das faturas à medida que vão sendo emitidas ou as mesmas podem ser comunicadas até ao final do prazo estabelecido via web service. Também pode ser gerado a partir do programa de faturação Fecheiro, o Fecheiro SAFT, que depois terá de ser submetido no portal de finanças do empresário, nomeadamente no e-fatura. Nota que, mesmo que não haja faturas emitidas durante o mês, o empresário terá que efetuar essa insistência no e-fatura.
No que respeita ao IRS, os empresários em nome individual devem entregar o anexo B, caso tenham optado pelo regime simplificado de tributação, ou o anexo C, caso estejam sujeitos ou tenham optado pelo regime da contabilidade organizada. Iremos falar mais sobre o IRS noutro episódio. Por agora, vamos focar-nos na dedução das despesas. Em ambos os casos, estas são comprovadas sobretudo através da validação das faturas pagas no portal e-fatura, onde deve ser indicado se as despesas foram realizadas total ou parcialmente no âmbito da atividade profissional. Que critérios devem ser seguidos, particularmente em situações ambíguas, como no caso das despesas com telecomunicações ou combustíveis?
O regime simplificado, o rendimento sujeito a IRS, é obtido pela aplicação de um coeficiente dependente do tipo de rendimento. Há uma presunção de despesa. Prestadores de serviços que apliquem os coeficientes de 0.35 ou 0.75 terão que justificar as despesas. Se não justificarem, o seu rendimento tributável será aumentado. Nesta situação, quando existem despesas parcialmente afetas, como eletricidade, telecomunicações, deslocações, serão consideradas em 25%. No regime de contabilidade organizada, o IRS incidirá sobre o lucro tributável. À partida, serão dedutíveis todos os gastos suportados para a obtenção dos rendimentos. Isto é, todas as despesas estritamente relacionadas com a atividade podem ser deduzidas no apuramento do lucro tributável. Por exemplo, se houver uma viatura e essa estiver exclusivamente afeta à atividade, pode ser deduzida todas as despesas inerentes, como combustíveis, seguros, arranjos, entre outros.
Muito obrigada, doutora Kátia Pinto, por este resumo sobre as obrigações fiscais dos empresários em nome individual, que esperamos que tenha sido útil e esclarecedor. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema relacionado com a gestão financeira das empresas, com a colaboração da GC Consultores, Consultoria, Certificação e Contabilidade. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rúbrica Fazer Acontecer em podcast.
Fazer Acontecer com a GC Consultores.